pessoal. Bezat Hashem, a gente está no Daf Het, Amud Beit, na última linha do Daf. A gente estava analisando a discussão do Reb Meir Chaim na nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, falou o Reb Meir que quando um marido vem reclamar que a mulher com qual ele casou, ela não é virgem, Motzi Shemra, e logo ele está cobrando dela a Ketuvá, porque uma vez que ela não era virgem, ela não merecia receber na Ketuvá o valor que é dado para uma menina virgem. Então ele está dizendo que ele quer mudar o valor da Ketuvá, uma questão monetária, uma vez que ele descobriu que ela não era virgem. O Reb Meir falou que já que é um julgamento monetário, isso vai ser tratado num tribunal formado por 3 juízes. Já os Hachamim discutiram e falaram que não, que já que é uma questão ligada à pena de morte, porque existem casos que a gente vai conseguir comprovar que de fato a mulher traiu o marido depois que ela já estava casada, logo ela merece pena de morte. Já que é um julgamento que tem a ver com pena de morte, esse julgamento vai ter que ser feito num tribunal de 23 juízes, assim como os outros casos que tem a ver com pena de morte. A Gemara não entendeu qual que é o argumento de Ramin. E daí que é um julgamento que tem a ver com pena de morte? Afinal de contas, já que o julgamento que está sendo feito agora é um julgamento monetário, por que não é o bastante um tribunal de 3 juízes? Vimos ontem algumas explicações para essa discussão. A Gemara agora continua trazendo algumas explicações. Qual que é o raciocínio que está por trás da discussão de Reb Meir e Chaim? Reb Meir diz que precisam de 3 juízes e Chaim fala 23 juízes. Qual que é o raciocínio de cada um? Ravashi Amar explica ao Ravashi que gonde atrubei marcotru lo atrubei katla. A questão é o seguinte: como nós vimos ontem, só pode se efetuar uma pena de morte caso tivemos atrair a advertência que antecipou o pecado, quando avisaram ele que se ele transgrediu o pecado, ele vai merecer a pena de morte. No caso, se trata que em vez de advertirem ele que ele vai merecer a pena de morte, adverteram que ele vai receber chicotadas, assim como outros pecados da Torá. Logo, nesse caso, ela não merece a pena de morte, a mulher merece somente chicotadas, já que ela não recebeu a advertência que ela iria receber uma pena de morte. Tudo bem, então ela vai receber Malkot. E a discussão entre Reb Meir e Chachamim é a discussão entre Reb Ishmael e Rabanan. Detnar, como a gente vê na seguinte Mishnah, Makot Beshoshá, os Amarans sustentam que quando a gente dá chicotadas para um transgressor, isso é feito num tribunal de 23 juízes, e Reb Ishmael sustenta que isso é feito num tribunal de 23 juízes. Logo aqui, essa discussão, a mulher neste caso vai receber chicotadas, porque essa é a advertência que ela recebeu. A questão é se isso tem que ser feito num tribunal de 3 ou de 23 juízes. Esta que é a discussão entre Reb Meir e Chachamim. O Ravina propõe uma outra explicação para a discussão de Reb Meir e Chachamim no nosso Mishnah. Nós sabemos que um testemunho, segundo a Torá, tem que ser feito por 2 pessoas. Sabemos também que uma pessoa que ele é familiar da pessoa que está sendo julgada, ele não pode testemunhar nem contra nem a favor desta pessoa que está sendo julgada. Logo, aqui se trata que vieram 3 testemunhas para testemunhar que a mulher traiu o marido e merece pena de morte, porém uma das 3 é familiar da mulher. E aí, o que acontece? Além deste caso, vai depender da discussão que existe entre o Reb Yossi e o Rebbe. Ambos discutem qual que é a opinião do Reb Akiva. Detinar, como a gente vê na seguinte Mishnah. A Mishnah fala, Reb Akiva Omer, falou Reb Akiva, Lo bashnishi era lachmir. A Torá fala que só podemos fixar um veredito baseado em Shnei ou Shoshaedim, 2 ou 3 testemunhas. A princípio, bastaria falar 2 testemunhas. E óbvio que também 3 também Adianta. Por que a Torá então falou duas ou três testemunhas? Fala Rebbe Akiva, leachmir avlasot tinok yotze ba'elu. A Torá vem nos ensinar que se vêm três testemunhas e eles são falsos, obviamente eles vão ser punidos por isso. O terceiro não vai estar isento do castigo. Mesmo que bastariam os dois primeiros para fazer o veredito ser fixado. Logo, o terceiro não teve parte, mas já que ele se juntou aos dois primeiros, de fato ele se juntou ao pecado, ele também vai ser castigado. E em que? Dizia o Rebbe Akiva, aprendemos daqui, Anasha Katuv Hanitpal Yovri Averá, que Yovri Averá. A Torá, ela castiga, Deus castiga aqueles que se junta aos transgressores, assim como o próprio transgressor. Assim como ele é pecado, assim também o que se junta a ele também é pecado. Alachat kama vekama, obviamente então, sheyeshalem sachar etanitpal yose mitzvah yose mitzvah, que a pessoa que se junta, a pessoa que faz uma mitzvah, um bom ato, é óbvio que Deus também vai dar recompensa para ele, assim como ele dá recompensa para o benfeitor. Continua o Rebbe aqui vai explicando. A Torá, que falou duas ou três, testemunhas, nos ensina também. Assim como quando temos duas testemunhas. Se um dos dois, a gente descobre que ele não é uma testemunha válida, porque ele é familiar da pessoa que está sendo julgada. A lei é que todo o testemunho cai por água abaixo, porque o testemunho tem que ser baseado em duas testemunhas, quando um dos dois é inválido. Não temos testemunho, assim também quando temos um testemunho que é formado por três pessoas, e no fim a gente descobre que um dos três, ele é um parente, ele é familiar, então todo o testemunho caiu por água abaixo. O Minayin Shafiru Mea, e mesmo se é um grupo de 100 testemunhas que vêm junto e testemunham sobre uma coisa, já que eles se engruparam, se juntaram para fazer um testemunho, na hora que a gente descobre que um dos membros ele é um testemunho inválido, não, todo testemunho já é inválido. No Mar, aprendemos isso do Pasuk, que mesmo 100 pessoas juntas também se engrupam. Ama Rebbe Yossi, sobre essa lei dizia o Rebbe Yossi, mas mesmo o Amorim Benen Fashot, essa lei se aplica somente com relação aos julgamentos severos, como os julgamentos de pena de morte. Porém, nos julgamentos menos severos, como os julgamentos monetários, mesmo se um membro do grupo é inválido, os outros continuam válidos. Rebbe Omer, já o Rebbe discute e diz, tanto nos julgamentos severos quanto os menos rígidos, em todos os casos é válida que quando um membro se torna inválido, todo o testemunho é inválido. Continua o Rebbe e diz, olha só, Ve'ematai, e toda esta lei, que se um dos membros, uma das pessoas, um dos testemunhas é inválido, todos estão invalidados, bismanchei trubahem. Isso é quando é o seguinte, temos três pessoas e os três membros fizeram a atra, como nós vimos acima, só pode aplicar um pecado caso a pessoa recebeu uma advertência antes de cometer um pecado. Então, se os três membros fizeram a atra, fizeram a advertência, e a pessoa pecou, e os três membros se agrupam e vêm testemunhar, logo eles são um grupo só, e se um dos três é inválido, tudo cai por água abaixo. Porém, se um dos membros ele testemunha porque ele estava presente, mas ele não fez a atra, ele não fez a advertência, nesse caso ele não se juntou, não se agrupou aos outros membros, uma vez que na hora da advertência ele não se juntou a eles. Nesse caso, se este membro que não se juntou, ele é um membro inválido, um testemunho inválido, ele não afeta os outros, uma vez que eles não estão agrupados. Logo, num caso então que temos dois irmãos e mais uma outra pessoa, todos estes viram uma pessoa, viram uma pessoa assassinando a outra. É óbvio, fala o Rebbe, que um dos irmãos e essa outra pessoa vão poder formar um par e testemunhar contra o assassino. E não vamos falar que já que tem aqui presente mais um irmão, e ele é testemunho do fato, então quando uma testemunha é inválida, todos estão inválidos, porque eles não se agruparam. Já que somente um dos irmãos e essa outra pessoa, eles que fizeram a advertência, eles estão agrupados, porém o outro não afeta. Essa é a opinião de Rebbe. Já o Rebbe se discute com isso. O Rebbe se discute e diz que se uma das testemunhas que estavam presentes na hora do ato, ele é parente da pessoa que está sendo julgada, mesmo que ele não se juntou na hora de fazer a atraá, já que ele vem testemunhar, eles já estão considerados agrupados. Logo, se ele é um parente, tudo vai para abaixo. Logo, se trata que vieram três testemunhas para provar que a mulher traiu o marido, e um dos três é parente dela. E a questão entre meio e Rebbe é justamente essa questão, essa questão que vimos aqui. Será que por causa desse testemunho todos os vão para água abaixo ou não? Logo, se eles não vão para água abaixo, então é um julgamento somente monetário, porque não temos uma prova para que ela merece pena de morte. Isso se torna um julgamento monetário. Logo, precisam de três juízes. Mas se ele não afeta os outros, é um julgamento de pena de morte, precisamos de 23 juízes. Vei vai teima. Ou uma outra explicação que pode ser dada para a discussão entre o Rebbe Meir e o Rabbanan da nossa Mishnah, que gonche trubo acheri veloi truba edi. Se trata, na verdade, que temos somente duas testemunhas válidas. Porém, não foram as próprias testemunhas que fizeram a atraá. Não foram as próprias testemunhas que fizeram a advertência. E aí, Vekamifre que veprukta de Rebbe Yossi e Rabbanan. A discussão de Rebbe Meir e Rabbanan da nossa Mishnah é justamente a discussão entre Rebbe Yossi e Rabbanan, que é citada na seguinte Mishnah. Detran Rebbe Yossi omer l'olam l'onarag ad sheyu pishne edim matrimbo shneimar al pishnai medim. O Rebbe Yossi aprende de um pasuk que tem as testemunhas que vêm testemunhar contra ele, eles que têm que fazer a advertência. Já Rabbanan discutem que não, que pode ser algumas pessoas fazem a advertência e outras pessoas testemunham. Aqui se trata que outras pessoas fizeram a advertência. E o Rebbe Meir diz que, então, o testemunho que vem trazer a pena de morte já é inválido, uma vez que não foram as próprias testemunhas que fizeram atrás. Logo, é um julgamento somente monetário. Por isso, o Rebbe Meir fala que precisamos de três juízes. Os Rabbanan sustentam que não, que, mesmo que foram outras pessoas que fizeram atrás, o testemunho é válido. Logo, é um julgamento que tem a ver com pena de morte, por isso precisamos de 23 juízes. Vem vai teima. E a última explicação sobre a discussão de Rebbe Meir e Rabbanan da nossa Mishnah, que donde ikechush bebdikot velo ikechush bechakerot vechamifrigi bepruta de ben zakai e Rabbanan etnan maser badak ben zakai beukteiteni. Com relação aos julgamentos de pena de morte, temos a lei de drishá vechakirá. Ou seja, quando vem duas testemunhas falando que eles viram, por exemplo, um assassino cometendo homicídio, então a gente vai fazer com os edim, eles têm que passar o processo de drishá vechakirá. A gente vai averiguar e checar se realmente as testemunhas são verdadeiras. Então existe o que é chamado de drishá. Drishá é a primeira coisa que a gente vai perguntar: qual dia foi, qual exatamente foi o ato que a pessoa fez, como que era a cara da pessoa, como é que foi feito o ato, etc. A gente vai fazer questões que têm a ver com o próprio ato, com o próprio fato sobre o qual eles estão testemunhando. E chamada de drishá. Se o que os dois vão falar não vai bater um com o outro, a gente pergunta para um, depois a gente pergunta para o outro separadamente. Se eles se contradizem, isso já é uma prova que o testemunho não está claro, talvez não é verdadeiro, a gente já não recebe esse testemunho. Porém, depois disso, existe também hakirá. Hakirá são perguntas que elas não têm a ver diretamente com o fato sobre o qual eles estão testemunhando. A gente pode perguntar, talvez, qual que era a cor da roupa do assassino, ou outras coisas que não têm a ver exatamente com o ato com o qual eles estão testemunhando. Existe uma discussão até onde a gente vai com essas perguntas. O Ben Zakkai, ele uma vez, vieram duas testemunhas que testemunharam sobre uma pessoa que fez um homicídio, e eles falaram que isso foi feito embaixo de uma fruta de figos. E aí o Ben Zakkai, que era um grande sábio, ele perguntou para cada testemunha separadamente como é que era essa árvore. Será que o caule que ligava a fruta com a árvore eram caules grossos ou caules finos? E aí as testemunhas se contradizeram, um falou que é grosso, um falou que é fino, e ele falou que esse testemunho já não está válido. O Sheru Ben Zakkai vai muito mais longe, ele pergunta coisas em volta que não tem nada a ver para ver se as testemunhas são ogivas, são verdadeiras. Já os Abraão discutem com o Ben Zakkai, eles falam que a gente não vai tão longe, a gente só pode fazer perguntas que têm a ver com o ato, não perguntas que não têm a ver com o ato. Essa Mishnah se trata que eles se contradizeram nas Hakirot, nas perguntas que são indiretas, eles se contradizeram. Segundo os Rabanan, o testemunho continua sendo válido, porque eles não sustentam como Ben Zakkai. Logo, é uma questão de pena de morte, precisamos de 23 juízes. Já o Remer sustenta como Ben Zakkai, que num caso desse já não podemos usar o testemunho para pena de morte, e por isso é somente um julgamento monetário para falar do valor da Ketuvah, e por isso precisamos somente de 3 juízes. Até aqui foi as diversas explicações que tivemos para a discussão de Remer e Rabanan na nossa Mishnah. Amar Rav Yosef, ensinou o Rav Yosef, revia Baal Edim Shezintá. Quando vem o marido e dizendo que a esposa traiu ele, ela merece pena de morte, e ele traz testemunhas que comprovam que eles viram o ato, viram o pecado, comprovando que ela merece pena de morte. Porém, o pai da menina trouxe outro par de testemunhas que eles fazem razamá para os primeiros testemunhos. O que quer dizer isso? Razamá quer dizer quando tem duas testemunhas dizendo que eles viram um certo ato. No caso, viram o pecado da mulher. E aí, vem o segundo par de testemunhas e falam, não, impossível que vocês estão fazendo esse testemunho, porque nós vimos vocês em outro lugar neste dia. O primeiro par fala que em tal dia eles viram a mulher pecando em São Paulo. Vem o segundo par e falam, como é que pode ser? A gente estava no Rio de Janeiro, neste dia, e vocês dois estavam conosco lá no Rio. Logo, eles estão provando que o primeiro par é mentiroso. Isso chama Azamá. Então, em primeiro lugar, obviamente, a gente não acredita no que o primeiro par está falando, a gente não vai aplicar a pena de morte, mas também existe a lei que diz que a Sherzaman, ou seja, o pecado, os testemunhos, eles são pecadores, eles quiseram impor um castigo injusto sobre uma pessoa. A Torá diz que o castigo que eles quiseram impor sobre esta pessoa vai ser dado sobre eles. Logo, esses testemunhos, quando eles falam que a mulher pecou, eles fizeram duas coisas contra a mulher. Também, eles iam fazer que ela perder dinheiro, porque o valor da Ketuvá ia diminuir. E também, ela ia merecer pena de morte, uma vez que eles estão provando que ela traiu o marido. Logo, eles na teoria, eles deveriam ter que receber esses dois castigos. Porém, temos uma lei que chama Kim Libidrabamenei. Quando tem um castigo maior e um castigo menor, a pessoa recebe somente o castigo maior e não o menor. Logo, os testemunhos vão receber pena de morte, uma vez que eles quiseram impor pena de morte sobre uma pessoa inocente. Eles vão receber pena de morte e não vão precisar pagar. Porém, continua o Rebbe Yosef, Hazar ve'viabal edim ve'zimum le'av. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. O marido trouxe um terceiro par de testemunhas. E eles diziam que o segundo par é um par falso. Porque neste dia, eles estavam em Minas Gerais. Então, de novo. O primeiro par, o marido trouxe um primeiro par falando que a mulher pecou. Logo, eles impõem sobre a mulher pena de morte e também uma perca monetária. O segundo par vem dizendo que o primeiro par é falso, porque o primeiro par estava com o segundo no Rio de Janeiro. Logo, eles causam que o primeiro par vai receber pena de morte. O terceiro par vem e diz, o segundo par é falso, porque a gente nesse dia justamente estávamos em Minas Gerais e o segundo par estava com a gente. Agora o segundo par é um pecador. O segundo par, eles quiseram impor uma pena de morte sobre o primeiro par. Então, eles também têm que receber esse castigo. Como é que fica a lei, fala Rabbi Yosef? Ideiav neeragim, o meshamim amon. Nesse caso, o o segundo par, eles vão receber os dois castigos. Também eles vão ser mortos, porque eles quiseram impor pena de morte sobre o primeiro par. E também eles vão ter que pagar. Por quê? Mamon lezeu e fojot lezeu. Porque eles quiseram impor pena de morte no primeiro par. E eles quiseram causar que... Eles quiseram causar que o marido da mulher ia ter um prejuízo monetário. Porque segundo a lei, ele não precisa pagar a ketuvá da mulher. E agora eles quiseram causar, através que eles estão cancelando o primeiro par, ele já tem que pagar o valor maior. Logo, já que eles causaram para duas pessoas, para o primeiro par eles causaram pena de morte, para o marido eles causaram uma perca monetária, já que eles causaram duas coisas para duas pessoas diferentes, neste caso, já que eles eram falsos, eles vão receber os dois castigos. No primeiro caso, já que para a mesma pessoa eles quiseram impor dois castigos, também dinheiro e também pena de morte. Então, se eles são falsos, eles recebem somente o maior castigo. Mas no segundo caso, já que eles imporam sobre duas pessoas dois castigos diferentes, caso eles são falsos, eles vão receber os dois castigos. A Gemara finaliza com mais um ensinamento da Biosef. Agora a gente vai entrar numa sugya famosa chamada Pargina Dibura. Ela é curtinha, porém tem muito o que se aprofundar. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef. Ploni Ravao Leonso. Vem uma pessoa e diz o seguinte: eu estou testemunhando que um outro homem me violentou e fez adultério comigo. Assim fala a testemunha. Nós sabemos uma pessoa, um homem que tem relação com um outro homem, segundo a Torá, ele merece pena de morte. Então o que acontece? O testemunho veio e disse que ele foi violentado, foi forçado por um outro homem. Fala Rabbi Yosef, essa testemunha e mais um outro, se tem mais uma testemunha que viu o pecado, os dois juntos se juntam, formam um par, testemunho contra o agressor e o agressor vai merecer a pena de morte. Lirtsonou, porém, se o que o primeiro testemunho vem e fala o seguinte: o fulano teve uma relação comigo, mas não foi forçado, foi por própria vontade, ou seja, os dois pecaram, o fulano e a própria testemunha. Uma vez que a própria testemunha está falando sobre si mesmo que ele também pecou, isso é o problema. Rachau, fala Rav Yosef, uma vez que ele está testemunhando que ele próprio também pecou, porque ele não foi forçado, ele fez isso por própria vontade. Logo, ele é um pecador. A Torá diz que um pecador não é válido como uma testemunha. Logo, esse testemunho é inválido. Ou seja, se o que o testemunho vem e diz é que fulano teve relação com ele por própria vontade, o próprio testemunho, ele anula a opção dele de testemunhar, porque uma vez que ele diz que foi por vontade dele, então ele próprio é um pecador. Um pecador não pode testemunhar. Assim falou Rav Yosef. Rava Amar, Rava discute e diz que não, que mesmo neste segundo caso, a gente sim vai poder receber esse testemunho. Por quê? Adam Karov Tzeratzmo, Veradam Simetatzmo Rasha. Ou seja, a pessoa, assim como ele não pode fazer um testemunho sobre um familiar, um próximo dele, assim também ele não pode fazer um testemunho sobre ele mesmo. Porque a pessoa que faz um testemunho sobre ele mesmo, ele está testemunhando sobre um familiar dele. Ou seja, porque a pessoa, ela é um familiar de si mesmo, falou Rafa. Logo, a segunda parte da frase dele, que ele diz que ele fez o pecado por própria vontade, a gente não acredita nisso. Porque ele está testemunhando sobre si que ele é um pecador. E ele não tem direito de testemunhar sobre si. Assim como a pessoa não testemunha sobre seus familiares, a pessoa não testemunha sobre si mesma. A pessoa só pode testemunhar sobre pessoas estranhas que não são ligadas a ele. Logo, a pessoa, o testemunho veio e disse: fulano teve uma relação comigo por própria vontade. A gente faz pargina dibura, a gente divide essa frase em dois. A primeira parte da frase diz: fulano teve uma relação com outro homem. A segunda parte diz que ele teve a relação por própria vontade. Essa segunda parte, já que é um testemunho que cabe a si mesmo, a gente não acredita nele. E na primeira parte da parte a gente sim acredita. Isso é uma lei muito interessante, porque a gente pega uma mesma frase que a testemunha falou e divide em dois. Na primeira metade nós acreditamos, e na segunda metade nós não podemos acreditar. A gente não acredita, porque se a gente acreditar na segunda parte, ele é um pecador e a gente não pode acreditar mais na primeira. Logo a gente divide em dois. Assim falou Urava. Amarava. Urava continua esse raciocínio e diz: Ploni balisti, o fulano teve relação com minha esposa. Assim fala a testemunha. Testemunha vem e diz: o fulano teve uma relação com minha esposa por própria vontade da esposa. Ou seja, a esposa também é uma pecadora. Huveacher, Mr. Fim Leorgov ou Leorga. A gente cita em duas testemunhas. Então, os dois vão impor pena de morte sobre este fulano, o pecador, mas não vão poder impor pena de morte sobre a mulher. Por quê? Porque com relação à própria esposa, ele é um familiar e ele não pode testemunhar sobre sua esposa. Então, novamente, a gente divide a frase em dois. O que ele falou que o fulano teve relação com a esposa, a gente acredita. A segunda parte, quando ele diz que a esposa fez isso por própria vontade, nisso a gente não acredita. Uma mesma frase, numa parte a gente acredita e numa parte a gente não acredita. Pergunta na Maica Machina de Palguina de Burai no ar. Por que o Rava trouxe mais um exemplo? A princípio ele já nos ensinou esse conceito no caso da pessoa que falou que o fulano teve uma relação com ele. Por que ele aumentou mais um segundo caso, mais um segundo exemplo, quando ele disse que o fulano teve uma relação com sua mulher? Fala que Mará, mal de tema da Ancarovetzelatzmoambrina, Kamashmanan. Explica que Mará, eu poderia achar que nesse segundo caso, ele sim vai poder testemunhar até mesmo contra a sua mulher, para sua mulher merecer pena de morte. Por quê? Porque somente com relação a si mesmo, que ele é a pessoa mais próxima a si mesmo, a gente diz que a gente acredita na primeira parte, mas a segunda parte, que tem a ver com si mesmo, a gente não acredita. Mas com relação à sua mulher, que não é um nível de proximidade tão grande, eu poderia achar que uma vez que a gente acredita na primeira parte da frase, a gente vai acreditar também na segunda parte da frase, e falar agora que não. Que nos dois casos, a gente pega o testemunho e divide em dois. Na parte que diz com relação aos outros, nós, a gente acredita, a gente pode através disso até mesmo impor uma pena de morte, e na segunda parte que cabe a si mesmo, ou que cabe a sua esposa, a gente não acredita, uma vez que ele está testemunhando sobre uma pessoa familiar de si mesmo. Tem muito o que se aprofundar nesses ensinamentos, mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Conto.